As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem com cerca de 40 anos ficou em estado considerado como grave após ter escorregado de um comboio intercidades que tinha acabado de chegar à estação de Santarém. Aconteceu pelas 8h15 da manhã desta sexta-feira. A vítima ficou depois debaixo da composição e foi necessária uma intervenção cuidada por parte dos bombeiros, ainda para mais quando os ferimentos se apresentavam como graves, ainda que o homem estivesse consciente. Foi evacuado para o hospital de Santarém. A circulação entre Lisboa e Porto esteve condicionada durante cerca de 2 horas. Esta é uma notícia avançada pela ERTE em primeira mão. Foram 3 as empresas que concorreram à realização da empreitada na Várzea Grande, em Tomar. Foi então necessário efetuar 2 concursos, com respectiva revisão do caderno de encargos, para que houvesse interesse na execução desta obra de grande monta, no investimento a rondar os 2 milhões e 700 mil euros. Segue-se agora a avaliação dessas candidaturas, uma tarefa a cargo do júri designado para o efeito, sendo de acreditar que no decurso dos próximos dias haja fumo branco em torno da empresa escolhida. Depois, para que o processo fique completo, falta o visto do Tribunal de Contas. Recorde-se que o prazo terminou nesta quinta-feira, pelo que havia a expectativa de saber se alguém se iria chegar à frente. Esta obra insere-se no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, de onde o município recebeu 5 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar promoveu uma visita para a comunicação social a algumas das obras que estão a decorrer no concelho, neste caso a cargo dos serviços municipalizados de água e saneamento. Em particular, a comitiva passou pelas localidades de Cabeças, Ponte da Vala e Charneca da Peralva. A ERTE também acompanhou este ponto de situação, recolhido junto de Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina.
O ponto de partida que temos em matéria de taxa de cobertura de saneamento são 58%, claramente abaixo daquilo que é apontado não só nas diretivas nacionais como comunitárias. E, portanto, com este conjunto de intervenções que estamos a fazer, não só aqui na freguesia de Peial, como também na freguesia urbana, este conjunto de intervenções permite-nos ficar situar na casa dos 68% a 70%. E, portanto, mesmo assim, abaixo daquilo que é o desejável. Mas estas obras que estamos a fazer são obras que são financiadas e, portanto, só tivemos financiamento para este conjunto de obras, que mesmo assim damos aqui um salto importante, que nós consideramos importante para a taxa de cobertura de saneamento do nosso concelho.
Que obras é concreto neste caso?
Portanto, aqui, neste momento, na freguesia de Baial de Vila Nova. Estamos agora neste momento nas obras da Charneca da Peralva e está também já adjudicado e está o contrato em Tribunal de Contas para ser utilizado para o saneamento na Peralva. Portanto, aqui na freguesia de Peial. Depois, na freguesia urbana, temos na zona das Cabeças e na zona da Ponta Vala.
Muita gente servida por, então, a rede de saneamento. De facto, estas obras implicam também Alcatrão, em algumas situações, a remodelação da rede de abastecimento de água. Como é que é?
Sim, nós temos estado a aproveitar, já que estamos a abrir vala, portanto, a taxa de cobertura da água, portanto, todas estas populações estavam cobertas por água. Só que eram condutas de fibrocimento, já muito antigas, e, portanto, estamos a aproveitar, em todos os casos que seja possível, aproveitamos e fazemos a substituição das condutas de água também. E depois, quando as condutas passam em estrada, quer seja ela municipal ou caminho vicinal que seja alcatroado, fazemos a reposição integral do alcatrão, do pavimento. E isso, efetivamente, encarece muitas obras. Nós ainda não passámos lá, mas quando passarmos nas obras das Cabeças, aí sim o fator alcatrão foi muito, muito pesado, e está a ser, porque ela ainda não está concluída, não é? Mas tem ali uma componente muito grande no preço da obra.
Em termos futuros, 70% é uma meta importante, mas não é os 100% nesta componente. O que é que falta?
Falta muito, sobretudo a zona nordeste do nosso concelho. Se bem que aquilo que nós temos projetado, e se tomar aderir à criação da empresa intermunicipal de agregação dos sistemas em baixo de água, saneamento e resíduos sólidos, está projetado para tomar um investimento na casa dos 34 milhões de euros. Desses 34 milhões de euros, é óbvio que não é tudo para saneamento, porque aquilo que está projetado é irmos a pouco e pouco, todos os anos, fazendo aqui uma remodelação das redes de água, que também está neste montante do investimento. Agora, aquilo que nos preocupa e muito, sabemos que os investimentos vão ser muito pesados, é a questão do saneamento, quer nas freguesias, quer de Olalhas, quer de Serra Jonceira, e, portanto, aquilo que temos estado já há 2 anos para cá, quando deixámos, 2 anos e meio mais ou menos, quando deixámos de pertencer às águas do centro e passámos para as águas, na altura, Lisboa e Val do Tejo, hoje em dia, águas Val do Tejo, que são geridas pela EPAL, isto é que nós dizemos sempre a EPAL, porque pronto, a EPAL está sempre, é reformularmos todos os estudos que existiam, porque hoje em dia já existem novos sistemas, pode, em vez de estarmos a construir quilómetros e quilómetros de condutas, poder-se construir mini etares compactas, e portanto isso evita os quilómetros de conduta e a construção das estações elevatórias, que são caras, e temos estado em conjunto com a EPAL a renovar os projetos, porque nestas zonas dos concelhos, nesta zona do concelho que eu falei, Olalhas, Serra Jonceira, implica não só um investimento em baixa, mas um investimento em alta, e portanto tem que ser articulado aquilo que é o nosso investimento para entrarmos em obra na altura em que a alta também está em obra, para não haver aqui desadequação dos investimentos.
Continuam a aparecer ninhos de vespa asiática por toda a região do Médio Tejo, sendo que os concelhos de Tomar, Abrantes, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Cerdoal, Vila de Rei e Vila Nova da Braquinha aparecem à cabeça das preocupações. Tantos têm sido os avistamentos registados pelos serviços de proteção civil locais. É rara a semana em que não há notícia da retirada de ninhos, nos casos mais recentes, como noticiado pela nossa redação em Vila Nova da Braquinha e agora no concelho de Cerdoal. E tem estado em causa ninhos de grandes dimensões que albergam milhares de vespas, uma espécie invasora e potencialmente perigosa, até mesmo para os humanos. Aliás, em caso de alergia à picada destes insetos, as situações podem resultar no cenário mais trágico. Importa, pois, recuperar os alertas deixados por Ricardo Godinho, da empresa Enxame de Abelhas, especializada na captura da citada espécie. Fica o aviso para que não toque no ninho de forma alguma.
Maioritariamente, de uma vespa normal, a vespa comum, a primeira coisa que relança é o tamanho do inseto, que é um inseto muito maior porte, com os tons muito mais pretos, e pode ser comparado com... existe uma outra espécie local, que já existe na nossa região desde há muito tempo, que também tem o mesmo porte, mas que tem uma cauda muito mais amarelada, em que em algumas regiões sempre foram conhecidos como os abelhões, mas é uma vespa e é considerada a vespa cabro. Existe, no entanto, essa vespa asiática, que é uma espécie invasora, que já chegou ao território nacional há alguns anos, mas recentemente está tentada a atacar pela zona centro e cada vez a sua difusão está mais alargada, tanto num concelho de Tomar como nos concelhos vizinhos. Já houve vários relatos de avistamentos e destruições de ninhos. A maneira fácil de identificação é que o abdómen e a cauda é preta, com umas pequenas manchas amarelas no centro. Uma pesquisa rápida na internet, qualquer pessoa consegue descrever vespa asiática, aparecem inúmeras distinções e as suas características distintas, tanto a cor das patas, que também são negras. Existe ali uma série de fatores. Na identificação desta espécie, quer seja um avistamento ou um avistamento num ninho, que por norma tem a configuração de uma pera, que costumam estar nas copas das árvores a cerca de 10 metros, 15 metros, dependendo das árvores, essas bolas, esses têm o formato de uma pera, devem-se afastar, caso seja detectada, as pessoas não devem tentar de maneira nenhuma tocar no ninho, afastar o mais possível, contactar a Proteção Civil, os municípios, ou a Proteção Civil ou o município, que deverá reencaminhar para ou alguém, no nosso caso de Tomar, temos empresas da zona e que vão também servir a outros municípios, mas todos os municípios devem ter algum tipo de ou protocolo com alguém ou técnicos próprios para fazer essa remoção. São extremamente perigosas, existem efetivamente vários relatos e casos de já picadas que matam animais e que conseguem, se houver uma reação um bocadinho mais alérgica no corpo de alguém, pode dar uma semana de cama, uma ida ao hospital, uma dor angustiante, ou em alguns casos, tal e qual como as nossas amigas abelhas, se formos muito, muito alérgicos, poderá chegar a casos terminais. Tentamos sempre evitar com a maior caução que exista contacto com o público, porque elas podem ser extremamente agressivas, E no caso de, por sem querer, matar uma e ficar com o cheiro dela, as outras que passarem por perto reconhecem a pessoa como um alvo e passam a atacar. Portanto, as pessoas, o aviso para a população deve ser sempre que, caso detecte um avistamento de alguma, avisar a Proteção Civil da zona que há um avistamento nessa área. No deparar-se com o ninho, deverão também contactar a Proteção Civil, mas no intuito de retirar o ninho com a maior urgência possível.
A Festa dos Tabuleiros, o Festival Bons Sons e a Programação Cultural do Conselho, a cargo da Autarquia Nabantina, estiveram em destaque no recente Tomar Turismo, que contou com as presenças de Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, Ana Soares, chefe da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Tomar, e Jorge Rodrigues da Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos. Ana Soares, por exemplo, disse que Tomar é uma cidade reconhecida à escala mundial pelo património que possui, sendo que a realização de eventos são complemento para cativar mais pessoas.
Tomar tem um património riquíssimo, é uma cidade conhecida pelo seu património a nível mundial, portanto, por aqui nós podemos falar, quando falamos em património, falamos de templários, falamos de judaísmo, falamos de Caminho de Santiago, falamos de todo o património que nós temos. E os eventos são uma oportunidade para marcar efetivamente essa riqueza que nós temos, ou seja, os eventos é um complemento para chamar a atenção para a cidade, para conseguirmos captar mais pessoas. Acaba por ser uma oportunidade de promover a imagem de Tomar. E é isso que diz, eventos que já temos, eventos como o Congresso da Sopa, que se realizam em 2019, vamos ter a 26ª edição, e temos coisas muito recentes, como a Festa Templária, o Festival de Estátuas Vivas, vários eventos que vamos realizando ao longo do ano, sempre com o objetivo de chamar a atenção para a cidade e para trazer novas pessoas à cidade.
Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, disse que nesta altura o trabalho já está a dar frutos, tendo por foco a próxima edição do Evento Mor de Tomar.
A responsabilidade eu já sabia no dia da eleição. O trabalho, nós trabalhamos em equipa, felizmente que se trabalha em equipa, e temos estado a trabalhar desde que foi a eleição, desde que foi a escolha da Comissão Central. Todas as comissões estão a trabalhar. Todas as juntas de freguesias estão a trabalhar, as escolas estão a fazer o seu trabalho, as reuniões com os pais e encarregados de educação, a miudagem está empenhada em participar. Eu, a semana passada, estive no centro escolar dos casais e foi verdadeiramente interessante a maneira como foi recebida, como eles projetaram o que era a festa, vista pelos meninos, pelos mais novos, a eleição da mordoma e depois o que vão fazer. Foi bastante interessante. Por isso, as ruas estão a trabalhar, já veio papel, já está tudo animado, a festa faz-se caminhando e estamos a caminhar até chegarmos ao grande dia, que vai ser o domingo de Páscoa, que marca o que é o início das saídas das coroas, e depois, propriamente dito, aquele período mesmo da festa.
Jorge Rodrigues da Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos, organizador do Bons Sons, explicou como é possível que uma associação do interior do país possa ter tanto sucesso à escala cultural e não só.
Temos uma associação que aparentemente é de uma aldeia que tem cerca de 800 habitantes, não é? Que depois tem toda esta dinâmica cultural muito significativa, dinâmica cultural, impacto social, desportivo também, e que depois também tem uma outra vertente formativa para nós. A própria associação, o SCOCS, é algo que faz parte da história da própria casa. No fundo, estes são os momentos também de formar pessoas dentro da própria casa, que depois servem para diáspora, para outros momentos das suas respectivas vidas. E, no fundo, a associação tem esse orgulho. No fundo, também há uma matriz de Sem Soldos muito, muito importante, de saber fazer. Portanto, que também está no próprio mote mais recente, não é? Da própria aldeia e da própria associação, que é, portanto, no fundo, que é o que, por saber fazer, faz. Portanto, e por querer fazer, faz. E é algo que nos deixa bastante orgulhosos e que procuramos e temos vindo cada vez mais a reforçar junto à população mais jovem. No fundo, há aqui uma história que eu pego, que no fundo vou passar para outros e assim sucessivamente.
Ou seja, hoje, o segredo é a continuidade.
Sempre.
Independentemente de quem esteja sempre, ao leme do clube.
Sempre. Isto que tem sido, eu no fundo venho, faço um percurso, virei fazer um percurso, mas o objetivo é no fundo começar já a trabalhar e fazer esse lado formativo junto de outras pessoas que também fazem parte da própria associação. Lembrar que a direção são cerca de 23 pessoas, portanto 27 pessoas, e delas, muitas delas são jovens, não é?
O União de Tomar se empatou a zero no Cartaxo, em jogo a contar para a 8ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Duelo esse que tinha sido adiado devido às condições atmosféricas que se fizeram sentir no último dia 11 de novembro, assim como os jogos Glória Alcananense e União de Almeirim Oriense. O Nulo assenta melhor ao União de Tomar, que sobe à 7ª posição, ao passo que o Cartaxo, tido como principal candidato à subida, volta a atrasar-se nessa corrida, estando agora a impensáveis 8 pontos do líder Coruxense, que lidera assim, tem 23 pontos. O Cartaxo é 5º com 15, o União do Tomar subiu, como referido, à 7ª posição, tem 12 pontos conquistados. Saliência para as palavras de Lino Freitas, treinador do União do Tomar, que disse que este jogo poderá ter resultado até em 2 pontos perdidos, mas admite que o empate é o resultado certo.
A maneira como o jogo decorreu podia ter, pode ser 2 perdidos, como pode ter sido um ganho, porque efetivamente as oportunidades dividiram-se. A qualidade do jogo, apesar de terreno, acabou por, em alguns períodos, ser boa. Sabíamos que era um jogo difícil, um jogo de sofrimento, um jogo em que tínhamos de estar muito bem, concentração e em termos de entrega. Depois de um jogo difícil no domingo, os jogadores apresentaram-se hoje aqui com vontade, com frescura, para conseguir, perante um adversário que tem jogadores com qualidade, deixar o jogo até ao fim, ainda sem saber quem poderia vencer. As oportunidades foram dividindo, como já disse, eles tiveram uma ou duas boas oportunidades, nós também tivemos na segunda parte a possibilidade ali, no onda, para chegar ao golo, mas acho que é um prémio para as duas equipas, para aquilo que fizeram, e nem uma nem outra merecia perder, e possivelmente acaba por ser o resultado mais certo dentro daquilo que foi o jogo.
Se calhar um resultado, um empate com golos, mas os guarda-redes não deixaram. Se calhar foram os dois melhores elementos em campo.
Sim, o Nuno tem duas defesas boas, o guarda-redes ou tem uma na primeira e agora uma também já perto do fim, também muito boa. É por isso que eles estão. Não sendo um jogo de muito trabalho para os guarda-redes, foi dois lances de grau de dificuldade elevada, tanto para um lado como para o outro, e penso que foram, acabaram por ser os homens do jogo que com duas boas defesas evitaram que houvesse tanto de um lado como do outro. Penso que a equipa que marcasse acabaria por ganhar, e o prémio, portanto, para nós foi efetivamente um pontinho que, num campo deste e com um adversário que também precisa de pontos e que também no início do campeonato se assumiu como candidato, acaba por ser no terreno deles um resultado positivo, sabendo que um ponto é sempre só um ponto, mas ponto a ponto vamos conseguindo subir e é aquilo que nos interessa.
No domingo eu jogo em casa, para a taça, aproveitar para rodar alguns jogadores.
Primeiro tentar ganhar o jogo, não vai ser fácil, é um adversário complicado, não podemos facilitar, precisamos da vitória para seguir em frente, temos esse objetivo. Possivelmente poderemos fazer uma outra mexida, mas sem correr riscos, porque sabemos que o Ortiga já surpreendeu o Santarém e sabemos que vai vir a Tomar para tentar também ele fazer o seu jogo. Agora temos a obrigação, estamos a jogar em nossa casa, perante o nosso público, dará possivelmente para descansar alguns, mas primeiro temos que fazer o resultado, temos que entrar com a mesma ambição, com o mesmo querer que entrámos hoje aqui, não olhar para a divisão em que o adversário joga, não olhar para a qualidade de alguns jogadores que lá jogam, porque são jogadores com muita vontade, com muito querer, e querem sempre mostrar, e perante a União de Tomar, de certeza, vão tentar fazer tudo para ter um resultado positivo, e nós temos que fazer pela vida para conseguir passar em frente.
O desafio é inovador, futurista, mas acontece no presente. A Mercar de Abrantes abriu um novo espaço, o Configurador, onde o cliente pode criar o seu próprio Renault. Ou seja, o stand tem as ferramentas necessárias, no campo virtual, para permitir que os clientes imprimam um cunho pessoal na sua nova viatura. A Hertz quis conhecer de perto esta nova realidade e falou com Pedro Valverde, da Mercar, que explicou então qual o papel do Configurador.
Bom, o Renault Store, antes de mais, é de facto um conceito com o qual a Renault pretende que qualquer cliente, seja um cliente de vendas ou pós-venda, se sinta absolutamente satisfeito, porque lhe propõe, enfim, um lugar confortável, acessível, fácil, e também capacidade de se conectar e conectar com o mundo, sabendo que tem a possibilidade de ter ou de usufruir de um configurador e que poderá visualizar virtualmente, obviamente, mas visualizar o carro tal como deseja, tal como quer. Bom, isto não é mais nem menos do que nós nos estarmos a dirigir para aquilo que é o futuro, que é chamada geração Z, que é a geração que nunca conheceu a vida antes da internet, computadores ou telemóveis. Portanto, trata-se aqui claramente de uma evolução no sentido de adaptar as nossas áreas físicas àquilo que é o futuro da comercialização, neste caso da comercialização automóvel.
Quando fala do configurador, do que é que se fala em concreto? Como é que quem chega aqui ao stand pode, de facto, ver o seu carro no futuro?
Exatamente, pode projetar o seu carro, pode encontrar, digamos, o modelo que pretende e a partir dali desenhá-lo nas opções, nas cores, vai tendo a informação dos custos que estão associados, depois poderá com isso ter, digamos, toda a possibilidade de ver os painéis, enfim, dos interiores, como é que pode construir, como é que os interiores ficam, visualizá-los, todas as cores, portanto o cliente pode ensinar todas as cores possíveis e a partir dali, porque hoje um automóvel, hoje um produto, tem uma personalização fabulosa, portanto há combinações de personalização fantásticas e que muitas vezes, fisicamente, aliás, é absolutamente impossível alguém conseguir demonstrar fisicamente o carro que o cliente quer. Ora bem, temos que encontrar soluções e a solução, de facto, é através do virtual, aproximar o máximo possível àquilo que são expectativas do cliente, de maneira a que ele, quando encomenda, tenha certeza daquilo que está a encomendar. Portanto, no fundo, resume-se também aqui uma relação de credibilidade entre nós e os nossos clientes.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os tomarenses sabem e sentem no dia-a-dia, o nosso concelho precisa muito de investimento capaz de originar a fixação de empresas, criadoras de postos de trabalho e de rendimento para a população aqui residente. Mas, para atrair investimento produtivo e reprodutivo, é essencial aproveitar as oportunidades do mercado e criar as condições necessárias à instalação de empresas e à coesão dos territórios, sobretudo no ambiente altamente concorrencial em que os concelhos e as regiões do país se encontram. Para analisar esta problemática e explorar as potencialidades que Tomara e a região envolvente possuem ao nível da atratividade e da coesão territorial, decorreu na semana passada, no Instituto Politécnico de Tomara, um importante seminário dinamizado pelos investigadores da empresa Softinza, do grupo IBM, instalada na nossa cidade desde 2013. Importa destacar que os objetivos desta investigação visam identificar as formas de enraizamento das empresas, de modo a aumentar os benefícios da sua localização e a diminuir as desvantagens da sua deslocalização, e ao mesmo tempo criar um modelo de gestão partilhada dos processos de localização empresarial para abandonar as formas de gestão tradicionais que os vários agentes económicos têm utilizado. Na realidade, este seminário serviu para apresentar publicamente os trabalhos já realizados e certamente terá posteriores desenvolvimentos. Mas para já, em termos da adesão dos interessados, o balanço não foi nada promissor, pois teve uma reduzida participação de autarcas, de empresários, de gestores, de associações profissionais e de associações sindicais. Ora, para um concelho como Tomara, que já teve uma forte e dinâmica atividade industrial e comercial até meados do século passado, a indiferença dos nabantinos a esta realização de politécnico mostra bem o estado de passividade e de imobilismo acumulado pelos nossos atores políticos, económicos e empresariais ao longo das últimas décadas.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.